Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 13. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava só um episódio de Genjutsu. E o último episódio de Genjutsu, porque a gente não vai continuar na segunda temporada, pelo amor de Madoka. Eu sou o Thunder e a melhor coisa desenhada deste anime, tirando os figurantes de fundo em CG, é quando alguém tenta fazer a pintura da waifu do reino. E é só isso.
Pois é, aqui é o Maurício, e já começando com um disclaimer do episódio passado, que talvez eu tenha gravado meio grog de sono e sem efeito de cafeína, então eu confundi algumas coisas, então só dar um disclaimer do que eu falei no episódio passado, que eu acabei sendo um pouco preconceituoso e até um pouquinho xenofóbico nas minhas colocações, então, né, estar meio grog de sono não é uma desculpa, erro é erro, mas já colocando aqui para meu posicionamento em relação a algumas coisas ali não é o mais correto, principalmente quando eu falei que eu passava mais pano se a obra fosse brasileira, isso foi um pouco xenofóbico, inclusive, com a gente, meu complexo de espírito de vira-lata batendo, e eu vou tentar, acho que até esse podcast ir pro ar, botar algumas referências na descrição do podcast, sobre algumas questões de conflitos culturais, xenofobia, tanto no Brasil quanto no Japão, e essa questão de conquista cultural, essa, entre aspas, guerra cultural, para melhor informar do que um cara sem muita noção de consciência do que tá fazendo e falando besteira. Então, dito isso, vamos para esse episódio de Genjutsu, onde um cara que não é formado na área de humanas vai pegar referências e tentar falar de coisas da área de humanas.
Você ou o protagonista?
Olha, acho que sabe pros dois. Pelo menos agora, eu estou menos grogue de sono e consciente. E eu vou ler o artigo, em vez de tentar falar de cabeça.
Sem problema, cara. Sem problema, porque eu também faço minha culpa, gente. Se eu acabei passando um pouquinho o chomante de algumas piadas ou colocações, pode ser por falta de informação ou por não ter entendido o tom. Quando eu fiz as brincadeirinhas também de o espírito brasileiro vira lata intrínseco em todos nós, porque a gente tem, querendo ou não, às vezes sai um pouquinho da régua, sabe? E é uma coisa até, não vou entrar muito nesse assunto, mas é uma coisa super interessante de uma reflexão geral. A gente tá mudando muito rápido de opiniões, porque a gente anda se informando de coisas que são um pouco ultrapassadas e datadas de certos aspectos e visões que a gente tem da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa forma que a gente foi criado, e certas barreiras a gente às vezes dá umas tropeçadas, mas eu acho que é importante a gente tentar evoluir, seja em aspectos sociais, até xenofóbicos, sexistas. Acho que tudo isso, quando a gente tropeça e a gente às vezes não percebe que tropeçou em certos assuntos difíceis, quando a gente começa a ver que a gente tropeçou e a querer melhorar, eu acho que isso é o mais importante, porque errar, todo mundo vai errar. Passar um pouquinho da régua, todo mundo vai passar. Mas o importante é saber quando a gente passou e dar um passinho pra trás. Opa, peraí, esse assunto talvez eu precise falar de um pouco mais de conhecimento ou não fazer, colocar esse tom, porque pode ser prejudicial. Mas isso daí, cara, fica tranquilo que pelo menos a gente aqui, eu tenho certeza que a gente tenta ter o máximo de responsabilidade pra não ofender ou pra não passar dessa régua muitas das vezes. Então, fica tranquilo, Maurício. Você, às vezes, tipo, todo mundo atropela um pouquinho alguns assuntos aqui por, às vezes, estar cansado, não ter conhecimento ou simplesmente não percebeu que atropelou esses assuntos aqui.
Não, é só pra ter consciência e pra deixar registrado que, tipo, olha, não leva o que a gente fala tão a ferro e fogo. Confie mais nas referências e busque conhecimento. De novo o que eu falo, que a gente tá pra refletir, e quando eu percebo que eu faço cagada, não tenho problema de vir aqui gravar uma retratação, colocar uma retratação nos comentários do podcast, porque é o certo a se fazer.
Justo.
Mas vamos para esse episódio de Genjutsu. E você quer começar batendo em coisas retroativas do episódio passado, ou eu posso começar batendo na planta?
Ah, bate na planta, porque tem muita coisa que eu não sei se eu vou acabar me repetindo pra bater aqui, então vamos começar com coisa nova? Ou melhor, com coisa velha que é coisa nova, porque bater em planta é de novo.
É, Genjutsu tem um certo problema com isso. Tudo bem. Vamos lá. Você querer salvar a fome do mundo comendo lírio... Ai, o kawaii koto. E, de novo, não me esquece... de finalizar esse último chá de Genjutsu falando dessa questão do kawaii koto de Genjutsu.
Uhum.
Porque isso de fato virou um problema. Mas vamos lá. Lírios comestíveis. Existem? Existem. Dá pra você comer lírio? Alguns dá. Inclusive, tem um que é uma espécie invasora, que é o lírio do brejo. Acho que não sei se vocês conhecem, é bem comum aqui na região sudeste. Eu acho que centro-oeste também tem. Aquela planta que dá aquela florzinha branca que dá em brejo e tal. Procura aí na internet lírio do brejo, você vai ver, é uma invasora. Ela tem rizomas que são comestíveis. Existem alguns lírios ornamentais que podem ser comestíveis. Mas, como tudo quanto é planta ornamental, a gente tem que tomar um probleminha para consumir esse negócio, e daí vem meu primeiro alerta, porque planta ornamental é selecionada para beleza. Então a gente seleciona a flor, não seleciona o resto. E existem alguns lírios que podem ser bastante tóxicos. Ah, obrigado, Thunder, por botar a foto de do brejo para quem tá na live.
Eu tava pegando aqui, porque eu falei, opa, vamos usar um pouco de tecnologia aqui para informar o pessoal que tá vendo a gravação.
Isso. É, essa plantinha aí, ela... Pra quem estiver vendo no podcast, só pra digitar rapidinho, é lírio do brejo. Ela tem rizomas comestíveis. Dá pra preparar, dá pra comer. Parece que fica bom. Nunca comi. Já comi muita planta alimentícia não convencional. De vez em quando, escola de agronomia, eu entro no meio dos matos aí pra caçar uns rangos aí, porque a comida tá cara.
É, porque senão você ia deixar da brecha falar que o Maurício gosta de ir na roba da punk pra, né, pegar a menininha.
Olha... Talvez minha vida não fosse tão... Olha, não sei se eu quero. Mas tudo bem. Foco. Isso pode ir para outras histórias.
Desculpa.
Um dia, no chá gelado, a gente conversa histórias de faculdade. Mas foco. Nossa. Só que existe um problema com o consumo de lírios, uhum. Que é algum, como eu já falado, é uma espécie, é um grupo de plantas, é um grupo parafilético. Depois, pra quem não entendeu o significado, procura. Vamos fazer o serviço direito. É um grupo de plantas que não necessariamente tem uma relação evolutiva direta entre si. A gente chama de lírio tudo que tem cara de lírio. Não necessariamente essas plantas evoluíram do mesmo ancestral comum. Por isso, grupo parafilético. Diferente de um grupo monofilético, que tem todo mundo com cara de lírio, porque tem todo mundo o mesmo ancestral. É basicamente essa diferença.
Deve ter bastante flores, plantas, árvores que tem essa ideia, né? Porque às vezes uma parece muito com a outra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
A maioria. E um dia, se algum anime fala de genética séria, de planta, a gente vai ter umas. Eu posso trazer umas discussões muito legais.
Legal.
Quem tiver curiosidade, procure saber sobre composição genética da cana-de-açúcar. E delicie-se com uma das maiores dores de cabeça da área de agrárias. Mas voltando, por ter essa característica e de plantas que são selecionadas para ornamentação, às vezes o ancestral deles, duas plantas com ancestrais diferentes, que têm níveis diferentes de toxicidade, têm a mesma aparência, que pode se tornar difícil a identificação. Então, já é um alerta que inclusive eu botei nas referências, dá para comer lírio, alguns são, parece que dá... tem pratos muito bons, alguns até fazem parte da culinária tradicional chinesa, um lírio amarelo aí. Inclusive, se eu não me engano, esse lírio foi utilizado, a característica dele, os genes dele, para fazer o golden rice, que é um arroz geneticamente modificado para ser mais nutritivo. Então o arroz, ele é branco, ele não tem caroteno, vitamina A, e a gente modificou geneticamente esse arroz, pegando os genes para fazer o beta-caroteno desse lírio e botou no arroz. Então você tem um arroz dourado, que tem esse beta-caroteno, para que as populações da Ásia consigam ter uma dieta mais nutritiva só comendo arroz, que é o que eles basicamente comem a maioria lá, dieta baseada em arroz. Mas voltando, por que a questão do lírio é um problema? Porque a explicação dada pelo anime é idiota.
Ah, vai.
Você tem uma planta que ela tem óbvias características alucinógenas que crescem em abundância na região e ninguém sabia, e agora vocês vão cultivar ela pra comida? Sério que ninguém usava os tóxicos aí, não? Ou Kawaii cotou?
Usavam, né? Mas ninguém vai falar pro rei que usava, né?
Devia, administração pública, tá?
Ah, não, pois é, né?
Mas, de novo, de novo, eu não estou recriminando o uso de tóxicos. Isso, na verdade, isso é bem cultural da humanidade. Eu acho que todos os povos têm os seus tóxicos que usam para ficar em estado alterado de consciência. Todos os povos da humanidade têm seus tóxicos para ficar em estado alterado de consciência. Todos, sem exceção. Sem moralismos.
Enquanto você fala isso, eu estou tomando meu café fictício porque acabou aqui.
Café, muito bom. Rubiácea. Família de plantas, conhecida por ter compostos alcaloides. O café é a mais mansa delas.
Pois é, coisas que aprendi em Cells at Work, olha só.
Exatamente. A Brasil Anime Café, não querem lembrar o ópio. É, pois é, né? Planta fortemente alucinógena, capaz de deixar as pessoas zumbificadas. É, né? A referência tá na cara, só não vê quem não quer. Apesar que o ópio não é uma liliácea, não é do grupo dos lírios. Mas, primeiro existe, obviamente, o problema de você produzir uma planta cujo pólen é alucinógeno em larga escala. Porque o pólen, ele não vai pro teu nariz só de você meter o nariz na flor e cheirar. O pólen é carregado pelo vento. Inclusive, isso é uma das formas de polinização de grande parte das plantas. Não é a principal, eu não estou restringindo a importância dos polinizadores, dos insetos polinizadores, mas o vento cumpre quase sempre um papel muito importante na polinização de plantas e plantas cultivadas em igual, vamos dizer assim, em especial importância. E você querer fazer campos e campos de milho, de lírio com pólen alucinógeno, não é necessariamente salutar para os agricultores que vão trabalhar ao lado desses campos de lírios. Porque vai ser bater o ventinho e a brisa vai estar garantida. Mas tem um pouco mais que isso. Eu poderia ser mais chato e reclamar do design do lírio que tirou o pólen da planta e eu estou, obviamente, vendo os estames dela destacados em amarelo e obviamente, quem desenhou essa planta não sabe nem onde que fica o pólen dela. Mas reclamar do desenho e de como as coisas em Genjutsu são desenhadas, eu acho que eu não posso fazer isso, né? Porque, né, o anime torto é meio só um pouco torto.
Mano, o anime não sabe fazer peito de waifu. Você acha que o cara vai acertar em fazer lírio?
No caso é lírio. É, lírio, eu vi milho. pois é.
Então é aquele negócio. O anime não acerta fazer a waifu parecer uma waifu. O resto, cara, eu não vou questionar. Porque daí ia chover no molhado. Mas faz sentido. Inclusive, é aquele negócio. Esse é o Kawaii Koto. Ele é um pouco mais estranho, porque tirando os outros Kawaii Koto que ele tava falando sobre plantação, e era uma questão muito mais complexa, esse daqui é a complexidade um pouco mais óbvia, né? Ele falou, o pólen é perigoso. Beleza, vamos plantar esse negócio em todo lugar. Quê? Mas ao mesmo momento você falou, não, mas a gente escraviza macacos pra fazer a colheita. Quê?
Esse é mais idiota possível. Sabe por quê? A gente tem uma técnica... deixa eu só confirmar o termo. É o termo geral, não é só pra agricultura. Emasculação. Você sabe o que significa?
Eu já ouvi essa palavra, mas não lembro o que é.
Castração. Se eu não me engano...
Faz sentido. Eita, Maurício morreu?
Mais especificamente pra parte botânica, castração das anteras da planta. Que é a antera que produz o pólen. Então eu basicamente tô castrando a parte masculina da flor. Emasculação é uma prática agrícola recorrente pra alguns processos e pra algumas culturas. Por quê? Alguns processos de algumas culturas agrícolas, você não quer que as plantas saiam cruzando a torta à direita entre si. Então o que você faz? Você emascula as flores. Você tira as anteras antes que elas produzam o pólen. E se o pólen é o problema, você pode fazer isso. Ainda mais quando o produto de interesse não é a flor, é a batata. Então, quando o botão tá saindo, tu pode caçar a foice e arrancar a flor fora, que não vai ter pólen. E tu não precisa do mamaco.
Caralho, que incrível.
É tão simples.
Nossa, não precisa dar cachaça
pro macaco.
Se você
quer comer batata, tu pode arrancar a flor antes dela abrir.
Isso não vai fazer nenhuma diferença?
De maneira geral, não, porque você tem que lembrar que a batata é um órgão de reserva, né? Então, se a planta produz tubérculo, ela não vai morrer. Ela produz um tubérculo para se propagar vegetativamente. Provavelmente, no caso ali, como a gente sabe que é uma região de clima temperado, ali, pelo design expositivo de Genjutsu, falando que a floresta neva... provavelmente essas plantas têm tubérculos para que quando neva, as partes aéreas morrem, fica o tubérculo embaixo da terra, ela brota de novo. Então você interromper o ciclo reprodutivo dela não é um problema. Até como o próprio anime falou, tem que colher antes do pólen sair, porque depois, por algum motivo, essa planta começa a ficar tóxica depois que floresce. A planta não quer garantir que ela vai conseguir ter flor. E depois que ela floresceu e conseguir garantir que ela produziu descendentes, Depois que ela conseguir produzir os órgãos reprodutivos, é que ela fica tóxica. Não é antes, pra garantir que ela vai conseguir florescer e reproduzir.
Caraca, faz sentido. Faz sentido não fazer sentido.
Mas, de novo, isso é o Kawaii Kotô, porque isso daí vai... Eu sendo chato pegando com biologia a área de agrárias. Mas, mesmo assim, meu amigo, não precisava ser o Big Brain. Não, pera, eu inventei uma planta que ela é alucinógena. Eu preciso resolver como eles vão colher isso pra viver à base de lírio. Mamaco.
Dá cachaça pro mamaco que ele colhe tudo. Fantástico.
É.
Aí você deixa o Kaiba cuidando deles. Isso. Não, cara, eu não manjo nada disso, mas quando eu vi a explicação do anime, eu falei, meu Deus do céu, isso nunca mais, inclusive, vai ser citado de novo, eu tenho certeza. Porque todos os outros punks que ele citou, foda-se. Tipo, o problema de comida desse mundo, foda-se. Não mostrou mais nada. Não.
Até porque eles estão muito desnutridos, né? Obviamente. Você obviamente vê um reino que está com a aparente escassez de alimentos, né?
É, soltando fogo e fazendo festa no meio do dia. Foda-se.
É, exato.
Inclusive, layout de ambiente. Quantidade de comida que eles estavam vendendo por ali é fantástico.
Pois
você pega,
é, né?
Você pega nas barraquinhas, tudo cheia. É cheio de banana, é cheio de maracujá, cheio de da porra toda. É, ok. Estão passando fome. Confia.
É, estão passando fome. E, só pra terminar essa parte de agrárias, eu quis trazer como uma curiosidade uma outra planta que ela é o caso de domesticação para consumo em larga escala, feita pelos nós humanos, de uma outra planta, de uma outra família. Família... Tô saindo aqui.
Sem problema.
Família Euphorbiacea. É uma planta da família Euphorbiacea. Ou seja, é uma planta da família da mamona, da seringueira, de uma série de outras plantas extremamente tóxicas. Leia-se, a mamona, ela produz uma das toxinas mais potentes produzidas em plantas, que é o ricino. Então é uma planta dessa família, Euphorbiacea, que ela é tão tóxica que ela praticamente não tem pragas. As pragas que atacam elas, ela é tão tóxica que praticamente nenhum inseto, nenhum fungo ataca ela. E o extrato das folhas dela pode ser pulverizado em outras culturas e um extrato, eu acho que de 10% de peso-volume já é suficiente para matar quase tudo quanto é inseto das culturas em que é aplicada. O látex dela é tóxico, então se você cortar e você não tomar cuidado ali, de onde você enfia a tua mão ali, tu pode ter algumas irritações. E deixa eu lembrar. Ah, e o que é comestível dela são as raízes. Ah, e outra coisa, lembrei. E as variedades mais tóxicas dela podem te matar com 100 gramas. 100 gramas dela mal preparada pode te empacotar em menos de 24 horas.
Caraca!
Essa planta, ela foi domesticada por alguns povos nativos de uma certa região e ela ganhou o mundo. Ela foi, inclusive, durante um breve período, um dos principais produtos de exportação do país, onde esses povos nativos esse país foi colonizado, os povos nativos foram escravizados, aquela coisa toda de colonização. Essa planta, ela foi a principal produto de exportação desse país durante alguns anos dos seus círculos econômicos, e hoje é uma das principais culturas agrícolas da África, suplantando inclusive as culturas nativas daquela região pela sua extrema eficiência de produção de amido a baixo custo. Chuta que cultura é essa? Chat também tá válido. Vamos
Caralho,
ver quem dá mais.
Mano, sei lá, vou chutar milho. Sei lá. Chutei.
Vou te dar mais uma chance, porque milho é gramínea, poácia. Poácia dificilmente é tóxica.
Ah, tá. Eu não sei.
Tanto
só
é que aquele hábito do interior, aquele hábito aquele histórico do caipira com um pedaço de mato na boca mordiscando, é porque geralmente poácia não é tóxica. Então você pode literalmente botar a maioria das poácias na boca, e o máximo que você vai ver é desgastar os dentes porque ela tem muita sílica.
Te dá
mais uma chance.
Abrindo até essa área esta aí que você falou, geralmente esse estereótipo de alguém mastigar um mato, o que que é exatamente isso? Tipo, ele tá mastigando uma planta tipo que é doce, que traz algum nutriente? Ou...
Não, é hábito. É hábito e é um hábito que em alguns locais é uma importante fonte de vitamina C, porque a gente precisa de pouca vitamina C pra gente, a nossa dose de vitamina C é meio que a gente realmente precisa diariamente é meio baixa, uhum. E você mascar vegetais frescos já é o suficiente pra você conseguir essa dose de vitamina C.
Pra
alguns lugares isso é importante.
Legal.
E é um hábito meio humano, a gente tem o hábito de mascar a folha de poácia.
Interessante, não sabia. E voltando pra pergunta, cara, eu não sei, velho. Vou chutar... Puta, nossa, eu não sei nem o que chutar, cara. Lá na África, eu não faço ideia de como funciona a vegetação lá. Imagina, planta rasteira, resistente ao calor, mas... Nada.
Não, ela não é da África, ela foi levada pra África.
Então, ela foi levada pra lá pra ser cultivada lá. Então, teoricamente, ela deveria ter resistência a esse tipo de clima, né?
Então, o chat já acertou, é a mandioca.
Mandioca? Olha só. Ah, é verdade,
lembre
mandioca.
Que a África tá...
Eu lembro do rolê que falar que mandioca, eu não sei, aí, conhecimento que tá um pouquinho fragmentado, que ela é perigosa, tipo, ela tem toxinas se fizer da forma errada.
Sim, mandioca brava é extremamente tóxica.
Ah.
A mansa é um pouco menos tóxica, tanto é que você tem praga de mandioca mansa. No processo de domesticar a mandioca, ela perdeu parte do veneno dela.
Ah,
mas ela ainda é uma planta bem tóxica. Se você não tomar cuidado como você prepara a mandioca...
Ah, até essa que você compra, tipo, supermercado e tal, pode dar merda?
Difícil por legislação.
Ah,
é proibido
sim.
Vender, pela legislação brasileira, é proibido vender mandioca brava para consumo assim livre. Mandioca brava, pela legislação brasileira, só para indústria. Mandioca mansa, você pode passar mal se você comer mandioca mansa mal preparada. Ou você pode passar bem mal se você der uma dentada numa mandioca crua.
Oh, interessante, interessante.
Mas a questão da... Da mandioca, só dando que você falou da África, uma questão árida, lembre-se que a África está de frente do Brasil e que os biomas do mundo têm a ver com questão de latitude. Eu sempre confundo latitude e longitude.
O
Equador... Tá, com a questão do posicionamento, se eles estão mais para cima nos polos ou mais para o meio. Então os biomas brasileiros espelham na África em algumas coisas. Então a África tem floresta tropical, assim como tem o Brasil. A África tem savana, assim como tem no Brasil. A gente só muda o nome de algumas coisas.
Uhum.
Aí tem mandioca a mesma coisa, sim. E se você for procurar na literatura internacional, ela é conhecida também como cassava. A mandioca é uma cultura muito importante, porque ela produz uma quantidade muito grande de amido por área com pouco esforço. Ela é uma planta super rústica e que, pela essa questão de toxicidade dela, ela é muito resistente a pragas e doenças. Ela precisa de uma adubação muito baixa. Ela é uma planta nativa da região... ali da região amazônica, então, eu já falei aqui uma vez, os solos da Amazônia são a raspa do tacho da raspa do tacho, então é uma planta que se vira muito bem com o resto de nutriente no solo, e produz bastante, e por isso ela se adaptou muito bem aos solos e o clima africano, que tem similaridade com o clima brasileiro, os solos brasileiros, e ela produz muito mais carboidrato por área que os inhames nativos da região. O que eu quis trazer a questão da mandioca, porque a história da mandioca é interessante, porque você tem uma planta que, ó, não é um pólen alucinógeno que vai deixar todo mundo loucão, mas é uma planta muito tóxica que foi domesticada para consumo em larga escala pelas populações nativas e não só nativas. Até hoje a gente consome bastante mandioca. É uma planta que culturalmente a gente consome e ela é bastante saborosa. E não precisou nenhum plano mirabolante com macaco tirando da terra pro povo... domesticar e cultivar mandioca. É só usar um pouco a cabeça. No caso, tratamento térmico para tirar o cianeto da mandioca, que é o veneno que ela tem. Ela tem veneno à base de cianeto. Então, só para trazer essa questão que, tipo... Inclusive, um adendo aí, a maioria das plantas que a gente consome tem algum grau de toxicidade. As leguminosas que a gente consome, feijão, soja, grão de bico, lentilha, se comidas cruas, elas são tóxicas, elas podem te fazer passar mal, algumas podem te fazer você passar bem mal. O ser humano come um monte de planta tóxica, é que a gente aprendeu a preparar elas. Tanto é que a gente come a maioria dos nossos vegetais cozidos, porque essas toxinas ou são eliminadas com o calor ou são destruídas com o calor.
Uhum.
Mas essa questão de, nossa, essa planta é venenosa, meu Deus do céu, eu preciso de um método mirabolante para cultivar ela. Ok, Genjitsu, só o Kawaii Koto de novo.
Faz sentido, querendo ou não, sei lá, a coisa mais óbvia que a gente consome e não consome crua é carne. A gente também aprendeu a preparar, querendo ou não.
E a carne é até safe, porque é difícil, porque são poucos animais que têm carne venenosa.
É.
Em comparação, tem muito mais plantas com plantas com composição venenosa, né? Com caule e folhas venenosas do que animais com carne venenosa.
E isso daí, querendo ou não, um mecanismo de defesa dessas plantas, não é?
Sim. A planta não quer ser comida. Ela quer que você coma o fruto dela.
Exato.
Pra dispersão e tudo mais. mas ela não quer que você coma a planta. Ela não quer que você coma as batatas dela.
Justo, justo. Algumas coisas, quando a gente começa a entender o processo da coisa, começa a fazer sentido, né? Tem uma lógica por trás disso tudo, é bem interessante de entender.
Uhum. Mas tirando a parte o Kawaii Kotô, agora a gente pode voltar a bater no... Eu posso começar com a burocracia do rei que centralizou tudo? Até se o cara quer fazer quer plantar bananeira na praça, ela tem que pedir autorização pro rei? Não tem um funcionário do serviço de burocracia pra assinar a papelada? Toda a papelada de tudo tem que ser assinada pelo rei?
Peraí, o rei que caiu ou o Soma?
O rei Soma, que ele tá assinando papelada de qualquer tranqueira ali que eles estão fazendo na praça. Ah. Pelo menos é o que a legenda disse.
Então, eu achei estranho, porque, tipo, já era idiota o totalitarismo do outro. Aí ele entra e começa, tipo, a meio que passar o pente fino nas coisas que o pessoal tá trazendo? Oi? Sei lá, tá, tudo bem. Não é lá tão maluco o fato dele tá controlando o que tá entrando e saindo. Mas, caralho, ele tem que fazer isso é meio estranho, de fato. Pode ser por incompetência dos outros, que pode ser também, mas é aquele negócio, a gente não sabe. Meio que porque ele só cita, ele não explica. E esse é um dos pontos de Genjutsu. Ele só passa por cima a ideia do que ele tá tentando dizer. Você não tem um teste daquilo, você não tem um processo sendo esmiuçado do que acontece ou deixa de acontecer, porque Genjutsu obviamente não vai fazer isso. Ele não vai te explicar os processos, ele vai apenas dizer qual é a ideia superficial que está acontecendo. Os processos em volta disso, ignorados.
E a ideia, às vezes, agora nesse final ficou idiota. Porque eu chego no... Ele conquista um país e agora o país vai ficar do lado dele porque ele deixou ter show de idol e o povo plantar bananeira na praça. Oi? É sério? É sério que esse é o seu nível que você acha que você... as pessoas... Ah, não, eu vivia eu vivia oprimido pelo meu rei e agora entrou um outro rei aqui que deixa eu plantar bananeira e me dá show de idols. Viva o novo rei!
E cuspe fogo!
Isso quando você diz que o povo tá passando fome.
Não, fome não dá. Desculpa.
Ele diz que tá.
Ah, mas aí é um mentiroso, cara. Porque, mano, eu comecei a prestar atenção enquanto a gente tava conversando aqui. Em todo cenário, você não vê uma barraquinha vazia. Ou o pessoal tá pobre pra caralho. O preço de qualquer alimento tá extremamente inflado. Ou, que também não faria sentido nenhum. Ou você tá mentindo.
Faz, eu já expliquei. Hã? Na verdade faz. Lembra da elasticidade?
Faz, mas não faria sentido, tipo, você tá com um lugar... Tipo, espanjando tudo. Porque, cara, você olha todas as barracas, assim, são extremamente ricas de comida, de materiais, de tudo. Ninguém passando fome ali não, cara.
Tem ninguém reclamando que o arroz tá caro.
Exatamente, exatamente. E mesmo se tivesse, ainda o povo estaria comprando mais naquelas, né? Ou não estaria nem conseguindo vender. Mas é outro ponto. Não é conversado isso.
Sim. Não, e essa questão que eu falei dessa questão do show de idols, que vamos lembrar que por mais que eles queiram representar essa questão de um povo sendo libertado da opressão, e uma vez que o povo é libertado da opressão, ele não vai querer ser oprimido de novo, e essa ideia simplória, eu posso dizer, idealista dessa questão... Ah, bem, a gente tem exemplos históricos que as coisas não funcionam bem assim. Não é porque um povo estava sob um domínio de um governo totalitário e entrou um que é mais liberal, que permite que o povo possa fazer mais coisas, que um governo novo mais totalitário ainda não possa se instalar de volta, ou que um governo, entre aspas, mais liberal não vai ter mais resistência da população. Uma população, um povo que passou décadas... nesse governo autoritário e hipermilitar, vai olhar a idol Kawaii Kotô ou o comandante deles dançando de idol e vai falar, que desgraça é essa?
Guilhotina.
Imagem mental, pensa num general, traveste ele de idol e bota ele pra dançar na frente do exército. Você acha que o exército vai aplaudir e vai falar, nossa senhora, eles estão dando liberdade pro general dançar que nem idol na nossa frente?
Tanto que parte do princípio do... qual que é o nome do negócio que, tipo, a pessoa não muda? Ela é muito...
Conservadorismo.
Conservadorismo, exatamente. Ela passa muito pelo conservadorismo, porque é um dos estandartes que eles levantam em cima disso. Aí, já não sei se eu vou falar muita merda, mas geralmente militarizar uma nação, um povo, coisa do tipo, parte também do princípio do conservadorismo.
É, depende, né?
É, eu sei que depende.
Depende da situação, depende do pro que lado você tá jogando o melee.
É, tem essa aí também, tem essa aí também. Mas geralmente não deixam mudar muito da estrutura, sabe? Não é muito livre nas escolhas quando você tá dentro de um regime militar.
Sim, sim. E aquela coisa, não é nem questão de, nossa, mas o novo regime é melhor, eles têm mais liberdade. O ser humano não gosta de mudança.
É.
A partir do momento que você tem você passou a sua vida inteira num estilo de vida, e do nada chega um cara e fala, não, você vai ser mais livre, você vai viver melhor desse jeito aqui. Ele pode até estar falando a verdade, mas você não vai de um dia pro outro e falar, nossa senhora, é verdade!
Uhum.
Agora eu posso purar piruleta e jogar e cuspir fogo na praça. Isso é um processo que leva tempo, meses, anos, décadas, pra uma cultura e se acostumando com a outra. Eu vou ficar devendo a referência, mas eu acho que se você pegar a própria história do Japão, quando os Estados Unidos ocupou o Japão, não foi uma aceitação automática do estilo de vida americana. Houve resistência, houve essa questão do Japão tentar buscar pelas próprias origens e tentar manter sua própria tradição. E se eu não me engano, uma parte dessa resistência foi o que dá aos animes, que você a divisão da animação ocidental com oriental, deles tentando buscar a identidade deles. O povo, geralmente, de maneira geral, povos homogêneos ou populações que se consideram homogeneamente um povo, uma nação, tendem a buscar a própria identidade, tendem a querer construir a própria identidade.
Sim.
Mas dá
pra pegar alguns exemplos até muito bons de algumas obras que falam disso. O Rakugo. Rakugo é uma obra que exemplifica isso muito bem dentro da temática do próprio Rakugo. Então essa resistência de cultura, cara, não é o Kawaii Koto que nem Egito tá falando. É muito sério. É muito sério, inclusive. Inclusive, a falta de processo dele conversar sobre isso não explica o ponto de divergência dos povos. Porque, cara, pelo mundo, pela vivência, o povo da nação dele e o povo da nação que ele acabou de ganhar, não tem diferença nenhuma. Zero. O que a obra explicou? Zero.
Exatamente. E isso é outra coisa porca. Porque ele quer mostrar que o que ele tá trazendo, melhorando a vida do povo ali, mas qual a diferença cultural entre os dois povos? Ele fala que os povos de não sei o que têm base alimentar diferente de não sei o que, mas tem diferença? As barraquinhas das duas cidades tinham maçã e aipo igual. Você quis me mostrar alguma diferença que os povos aí são mais oprimidos? E mesmo que fosse, você tem direito de chegar num outro povo, num outro país, falar que a cultura dele tá errada e impor uma nova? Isso, inclusive, é um debate muito espinhoso para outras coisas que pode não parecer. Tipo, você tem debates muito espinhosos aí em cima disso, tipo, até que ponto, por mais que você tenha boas intenções em avanços culturais, você pode chegar para um país diferente e falar, não, só que vocês estão fazendo tá errado, viva desse jeito.
Uhum. Essa também.
Bastante complicado. E, de novo, não é Genjitsu impondo essa visão. É o senso comum dele, mas é um senso comum que, na hora que ele juntou e concatenou tudo isso nessa obra, e ele fica se colocando como isekai realista, como isekai burocrata, e no final desse episódio ele coroa falando que ele é o rei realista contra o império, que tem uma rainha idealista. Ah, me desculpa. Os dois estão me parecendo muito idealistas. Iguais, inclusive. Farinha do mesmo. Eu não vi diferença. O anime não me mostrou.
Eu diria, não é nem realista ou idealista. É incompetente, né? Porque a quantidade de informações que não são respaldadas ou não são veiculadas da forma correta, ou a gente não consegue criar distinções desse tipo de forma, cara, não tem como. Não tem como. Tipo, é aquele negócio. Qualquer esquina, qualquer espirro que você dá pro lado pra Genjitsu, nada faz mais sentido. Porque se você parar pra pensar e colocar a prova que o personagem tá falando, ou ele tá se contradizendo, ou ele tá mentindo. Ou não existe informação suficiente de uma outra fonte pra você comprovar se aquilo que ele tá falando é verdade. E é um exercício que, pra animes que falam sobre história, guerra e coisas do tipo, é de extrema importância. Porque é um exercício completamente válido. Porque é um dos modos, um dos formatos que a obra utiliza para compor mundo. Um personagem não tem que dizer o que ele pensa e acha, e ele está 100% certo todas as vezes. Porque não é o personagem, é o mundo que tem que falar. É o que aquilo reflete ao ambiente que ele está sendo, o que ele está moldando, o que ele está gerenciando no caso dele. É uma coisa que, por exemplo, quem viu Violent Saga viu muito bem isso acontecendo. Quando um personagem fala sobre o mundo, ou ele está mentindo, ou é a visão dele, ou ele está se contradizendo. Porque o mundo está falando outra coisa, coisa, só que o mundo é coerente. E o personagem se contradizer ou mentir ou explicar de uma forma que ele tá vendo é coerente. Porque aquele personagem é um produto daquele mundo. Agora, Genjitsu fazendo tudo isso é muito irresponsável. Porque daí ele só mostra como o mundo dele é vazio, como o personagem ele é unilateral e se contradiz a qualquer momento se você vai testar aquela informação. É muito fraco. Genjitsu, assim, tem um roteiro fraquíssimo. Pra não dizer que não é ruim. Pra não dizer que é ruim. Sabe? Não vou nem falar que é
um bonzinho.
É, exatamente. Eu não vou falar que é um roteiro péssimo ou nada do tipo. Ele é muito fraco. Ele é muito... ele é muito poroso. Porque qualquer coisa que você tente jogar de teste e fazer essa ideia de ou o personagem tá falando certo, o que o personagem tá fazendo bate com outra coisa que a tela tá me mostrando ou o que o outro personagem me contou, faça esse teste. Você vai começar a fazer esse engagement, você fica louco. Então você simplesmente ignora tudo que o mundo fala, ouve o personagem e segue porque confia no pai. E é um modo de conduzir a história que pra animes históricos sobre guerra que vão colocar elementos burocráticos não funciona. Porque o que importa nesses animes, ou o que é o centro das atenções, é como aquele mundo funciona. Não o que o personagem acha ou deixa de achar. Porque se ele fizer isso, é uma a mais pra colocar informações. E aí você testar essas informações. Genjitsu é impossível você testar informação.
Porque o protagonista tá sempre certo. E isso, essa visão unilateral de Genjitsu é até um pouco problemática. Acho que é até um pouco contraditório. Porque a gente começou o anime com ele se colocando como um burocrata, como alguém que estudando para ser um burocrata no Japão, que ele queria abrir e democratizar o reino. Que ele falou, dos primeiros episódios, ele falando: não, eu vou ser rei aqui só temporário, depois eu vou sair e vou deixar o poder pro povo. Não quero governar pra sempre, não. E agora, nesse final desse final de primeiro arco, ele tá centralizando até se o cara vai poder abrir a barraquinha na praça ou não pra cuspir bola de fogo. E basicamente ele tá certo sobre tudo, e a voz da população, digamos assim, num governo mais democrático, que é o que ele falou no começo, é basicamente um bando de wife falando pra ele: concordo com você e quero te chupar muito.
É, e quem for antagonizar isso é uma outra wife, que tem uma bela de uma dubladora, inclusive, né? Aí é complicado, porque a sensação de empatia vai lá pro espaço, mas que meio que justamente faz isso, faz esse viés de concordância em cima do que o protagonista tá falando, porque a máxima dela é: você é realista, a minha irmã é idealista, e agora a gente vai ter esse embate, porque você dominou um novo reino, que não era pra você ter mexido. Se bem que, tipo, você nem teve culpa, porque quem foi se meter com você era o outro cara. O cara perdeu, você entrou no lugar dele, mas você não podia fazer isso. Pelo amor de Deus! Qual é a lógica disso?
Na verdade, não tem embate.
Não tem embate.
Não tem embate, porque os dois concordam. Literalmente, esse diálogo ali que eles falaram: não, a gente concorda com o que você fez, tá tudo certo. Só que a gente vai ter que fazer ceninha aqui que a gente não gostou de vocês.
Não, Não, é basicamente ela falando: olha, eu concordo com você, eu me afeiçoei com você, você não tá fazendo nada de errado, mas tem alguém no Império que vai querer tratar contigo. Porque sim. É simples assim, porque assim, minha irmã vai querer tratar contigo, porque assim.
Não, é quase, não, aquilo ali foi quase, minha irmã vai querer entrar no teu harém, que ela começa a soltar uma frase ali: não, seria boa, minha irmã tem uma quedinha assim, ela pode se afeiçoar pelo rei garanhão aí, deu uns papos meio estranhos nessa conversa, né? Aí.
O Love mandou um negócio que, tipo, tirando a parte de grafização, que obviamente ela vai entrar no harém, a gente sabe. Ela foi desenhada com o mínimo de caracterizagem no começo, mas era só em pintura e depois caracterizando zero. Ele falou: o tratado inicial, que eu até tinha esquecido disso, porque obviamente a gente não tem teste dessas informações, é que não poderia mudar a fronteira das terras dos humanos. Tá, então, querendo ou não, o rei que atacou o Souma nem podia estar fazendo aquilo.
Sim.
Então.
Só que daí entra a dicotomia. Ele não podia estar fazendo isso, mas ele fez porque é um país não signatário do tratado. Então aquilo ali não estava... Aquilo ali era permitido, mas não era permitido porque ele invadiu um reino que é signatário do tratado. Tudo podia ser resolvido da forma de diplomacia. Inclusive, eles resolveram na forma diplomática ali. Pô, a gente já sabe... O cara fez merda primeiro, vocês vieram aqui e só revidaram. Diplomacia, beleza, devolve o Estado pra eles... deixa as coisas funcionarem, não mudou as fronteiras, vocês não anexaram o país, só ocuparam temporariamente pra não virar um caos social, e pronto, resolveu. Diplomacia, resolve tanta coisa.
E querendo ou não, foi mais ou menos isso que ele tentou fazer, porque o próprio Soma falou, eu não vou assumir aqui, a gente não vai anexar fronteira, nem podia.
É. Só que por algum motivo eles têm que tretar futuramente aí, porque sim. E essa questão de diplomacia, eu acho interessante tratar, porque, cara, é um processo... A gente talvez não dá muito valor para isso, mas é muito importante essa questão de relação diplomática entre países. E se me permite, eu quero contar uma história de uma história que eu ouvi de questão diplomática interessante aí da Guerra da Lagosta. Não sei se você conhece.
Guerra da Lagosta? Não. Gostei. O que, que é isso?
Bem, vamos lá. Tinha um país que tinha um litoral bastante, bastante grande, na qual esse país tem no seu litoral incidência de lagosta. Daí a França, querendo pescar lagosta, porque tinha acabado pro lado deles, estava indo até o litoral desse país e adentrando a área da plataforma continental para pescar as lagostas. Esse país não gostou, enviou a marinha. Em vários momentos, a marinha escoltou e quase atacou os barcos franceses que estavam pescando lagosta irregularmente. Daí vem um vai e vem de discussão de diplomática, os franceses tentaram engambelar com uma questão, não, a gente não está pescando para comer, a gente está pescando lagosta para fazer pesquisa. Não sei se você conhece essa história, tá? Acontece até hoje aí com baleia.
Ok, entendi.
Só que a pesquisa estava levando muita lagosta e vendendo lagosta nos restaurantes franceses. Daí esse país não gostou, proibiu a liberação de pesquisas, começou a gerar mais atrito internacional. A marinha desse país tinha os navios, todos eram alugados dos Estados Unidos, e eles não podiam atacar aliados dos Estados Unidos. Obviamente a França é aliada dos Estados Unidos, então eles não podiam atacar os navios franceses. E ficou uma celeuma, porque o país estava quase indo em pé de guerra, apesar de não ter munição para 30 minutos de batalha contra os navios franceses, se eles mandassem os navios de guerra, tava no seco para não. A gente vai tirar os franceses e não vai, porque eles não vão pescar lagosta aqui. Daí mandaram um diplomata para resolver. Os franceses falaram: olha, a gente pode pescar lagosta na plataforma continental aí, porque tudo que está na plataforma continental, sobre a plataforma continental, é do país. Mas o que nada pelo oceano é internacional. Até aí, tratados internacionais de comércio. E lagosta é um peixe, porque apesar dela ficar no assoalho, ela se movimenta dando pulos na água. Então ela nada, ela é um peixe. Ela não fica sobre a plataforma continental, ela nada pulando. Daí um excelentíssimo diplomata falou: então se lagosta é um peixe, porque se movimenta dando saltos pelo oceano, o canguru é uma ave, porque se movimenta dando saltos no ar. E com essa, e com uma dessas frases, encerrou a Guerra da Lagosta e uma contenda diplomática entre Brasil e França.
Caralho, esse cara é ninja.
E aquela questão... meu Deus do céu, deu um branco. Aquela questão, isso, eu quis contar essa história porque a gente esquece do poder da diplomacia. Diplomacia resolve muito conflito internacional que a gente não tem noção. E ela evita muita guerra. Guerra por temas idiotas. Essa Guerra da Lagosta, literalmente... A França queria literalmente pegar todas as lagostas do mar brasileiro, pegar todas, não, mas explorar o mar brasileiro para comer lagosta, e o Brasil queria sair na bala com a França por causa de lagosta.
Sensacional.
E foi resolvido na base do diálogo. Um diálogo, eu diria, muito bem pensado, muito bem estruturado. Muito engraçado.
Bom.
É uma história muito boa, mas eu acho que serve para dar o conto aí de coisas que podiam ser exploradas por Genjitsu. Porque a proposta do anime é essa. Eu não tô falando do nome, é o Isekai realista, não é nem isso. A proposta dos primeiros episódios: eu não sou bom de porrada, eu vou resolver os problemas na base da burocracia, da gestão pública. Essa é a proposta de Genjitsu que ele explicitamente coloca nos primeiros episódios. E ele joga tudo isso no lixo para fazer o waifu e ficar só no senso comum, só no raso. E é o que a gente fala todo episódio, o Kawaii Koto. Ele tem algumas ideias interessantes, ele tem algumas propostas interessantes nessa ideia de eu não vou trabalhar com porrada, eu vou trabalhar com burocracia, eu vou trabalhar com papelada, vou trabalhar na parte de gestão, mas ele fica só no raso, a ponto dele fazer essas barbaridades que a gente começou a criticar mais nos últimos episódios. Tipo, iPhone com pau na boca, tipo, essa discussão idiota de, não, a gente vai atacar vocês, mas eu concordo com vocês. Tipo, não, se a sua waifu, seus funcionários waifu gostam de você, é porque sinal que o reino tá em boas mãos. Olha, não é assim que funciona o Estado. Não é porque as pessoas à volta do chefe de Estado concordam e gostam dele que o Estado vai bem. Brasil! Então, é aquela coisa. Genjutsu, tudo bem, desde o primeiro episódio, Genjutsu mostrou que ele é o Kawaii Koto. Diferente de Daten, por exemplo, que Daten mostra que ele tem noção de alguns assuntos mais profundos, e Daten não é inocente sobre os assuntos que ele está tratando, ele tem alguma noção considerável sobre os temas que ele está tratando, Genjutsu, pelo menos desde o começo, mostrou que ele não tem noção, assim, muito superficial do que ele se propõe, e... Ele é bem simplório nisso tudo. Ele não sabe nem explorar direito a proposta que ele se colocou. Ele vai... Nem com feijão com arroz direito ele faz. Sim, é aquele feijão com arroz bem mal temperado.
Ele se afoga no raso, cara.
E ele se afoga no raso. Porque mesmo com esse feijão com arroz bem temperado, ele consegue ainda se contradizer, ele consegue ainda fazer as bolas curva. Ele quer vender o waifu, mas ele faz as waifu tudo torta. Ele quer vender a música, eu vi, King Records... Que tá no comitê de promoção?
Sim,
de
sim.
Produção? Ele quer vender as musiquinhas da King Records, mas ele faz as coisas tudo bugado, não faz noção nenhum, não faz sentido nenhum como as coisas são encaixadas. E ficou essa coisa, que é Genjutsu. E antes de terminar, passar para as notas aí finais, eu só queria ler um trecho de um artigo. Que já que a gente vai estar falando do Isekai de burocracia, quero ler um trecho de algumas coisas do Max Weber, que foi um dos primeiros caras a pensar o sistema burocrático moderno. Como, teoricamente, deve funcionar a burocracia dos estados? Pode ser?
Sim, claro.
Vamos lá. De novo, isso aqui não é que Genjutsu fez isso, não, mas para refletir sobre o que Genjutsu fez ou deixou de fazer sobre essa questão de montagem do aparelho burocrático e de uma burocracia eficiente, como ele se propôs nos primeiros episódios. Seleção de corpo de funcionários deve ser feita seguindo critérios de mérito e aprendizagem técnica por meio de processos universais de recrutamento, leia-se concurso público. Garante-se aqui que a junção... vai juntar meritocracia e igualdade de acesso aos postos públicos. Ou seja, o serviço público e burocrático vai ser preenchido por uma amostragem equivalente da população, evitando assim que a máquina estatal privilegie alguns grupos em detrimento de outros. Segundo ponto, cargo burocrático supõe estabilidade funcional, de modo que as funções políticas devem ser contínuas. Isso daqui é para evitar que com a troca do governo, com a troca do rei, com a troca do presidente, com a troca do ministro, com a troca do deputado, troque todo o aparato de burocracia estatal ou que esse aparato de burocracia estatal esteja nas mãos do governante atual. Porque se você não tem estabilidade funcional, você não serve ao povo, você serve à pessoa que está governando naquele momento. Então, em vez de um cara que fiscalizar para não ter um desvio de verba numa licitação pública, talvez ele passe pano para isso, porque ele foi colocado no cargo por alguém que está no governo naquele momento. Então, ele não vai querer atacar a pessoa que botou ele lá. E a estabilidade funcional é uma das maneiras de evitar esse tipo de coisa. Evitar a corrupção que o Soma quis evitar com aquela batalha, não sei o que eles pensaram naquilo. Emprego público é uma atividade profissional que exige remuneração fixa, carreira e uma série de garantias para dar autonomia administrativa à burocracia. Essa autonomia exige um tipo ideal de funcionário que seja neutro na entrada, pois não obteve seu cargo para preservar algum interesse específico. É impessoal na prestação de serviço, devendo tratar cidadãos ou qualquer organização ou sociedade sem nenhum privilégio. E, de novo, remuneração fixa para que essa pessoa não tenha que se servir de outros trabalhos, outros empregos e, assim, deixar de ser a sua função de servir ao público e não a algum interesse em específico. A administração burocrática pauta-se por princípios hierárquicos funcionais bem definidos, mantendo a subordinação entre as autoridades superiores e inferiores, tanto no plano interno do funcionarismo como na relação dos agentes públicos, para você ter organização e para você ter controle a quem você responde, a quem você comanda, para você organizar a bagaça toda e não ficar um cara só assinando todos os papéis. E por fim, as atribuições de seus membros são fixadas formalmente em leis ou regulamentos, com clara definição de distribuição de atividades necessárias ou cumprimento dos objetivos visados. A administração pública rege-se assim por normas e procedimentos que buscam garantir duas coisas: criação de um protocolo de atuação, supostamente aquele que seria mais adequado atingir determinado fim, e a definição de critérios universais para funcionamento deles, acesso aos serviços públicos que protegem os servidores do julgo arbitrário de comandantes políticos e garantem tratamento igualitário dos cidadãos. Novamente, isso aqui é ideal, tá? Nenhum país do mundo funciona assim. Alguns são mais parecidos, outros menos. Essa aqui é uma situação ideal. E eu quis trazer essa caracterização aí do Weber para refletir. Já que Genjutsu quer falar de um anime que quer resolver o Isekai na base da burocracia, será que ele cumpriu algum desses 5 pontos?
Olha, cara, eu não sei nem... Tipo, é difícil, hein? É difícil. Primeiro, deixa eu me recuperar do choque aqui, porque eu comecei a entrar em um estado de depressão quando você contou tudo isso, porque obviamente, é muito semelhante à nossa realidade, e tão semelhante quanto do Genjutsu, né?
Certo.
No Genjutsu só não tem, e aqui é completamente deturpado. É, literalmente, no Genjutsu não tem isso. Nunca foi citado, nunca foi... Nossa senhora!
Tem regra. Não tem hierarquias, os funcionários não tem a quem reportar ou a quem são subordinados, eles não têm regras de operação que eles podem ou não podem fazer, eles servem aos interesses do Souma e não do reino. O que ele quiser, eles fazem. Não necessariamente o interesse do público, porque em nenhum momento o rei que quer passar o poder pro público foi ouvir quais são os problemas deles.
Nem sabe. Ah, ele falou, mas e a fome? E nunca viu isso.
Pois é, de novo, é como botaram aqui no chat, é a base da obra. Isso deveria ser a base da obra. E de novo, isso é um problema de Genjutsu. Genjutsu só esqueceu a própria proposta dele. E não é nenhuma culpa de Genjutsu. Isso daí é aquela coisa do senso comum. É aquele maldito senso comum das coisas que, da hora de fazer aula de alguns assuntos mais sérios, foi complicado, porque não é como se Genjutsu tivesse, o Genjutsu está fazendo um ativismo contra o bom funcionamento do Estado público e não sei o que, isso aqui tá tudo errado. Não, ele só tá sendo senso comum. Mais um senso comum, mais um tijolinho nessa desgraça de anime de fantasia, que quando quer fingir que fala sério, começa a botar coisinha de política, intriga política no meio da sua narrativa. Porque no final das contas, vamos falar sério, o que Genjutsu quer fazer é o Orange Wife.
No final das contas foi meio isso mesmo, cara, porque depois de tudo que ele foi apresentando e tudo que ele foi estruturando pra gente, o maior tempo de tela era conversar com as waifus. Algumas vezes com o contexto do reino, sim, tanto que ele fez isso bastante com a Saber, ou pelo menos relativamente mais com ela do que com qualquer outra. E isso daí não é uma estrutura necessariamente ruim. O problema é como ele usou isso pra fazer tudo isso, porque não era elas com o papel de contextualizar o mundo. Era elas com o papel de contextualizar elas, não o mundo. Elas não estavam ali com o papel de representar algum tipo de aspecto daquele mundo. Vamos lá, que a Saber tá representando os papéis ou as visões burocráticas do reino, como hierarquia, estrutura de governo e povo. Ou nem que precise ser colocado povo, porque daí você colocaria o poncho pra isso, ou a outra sereia lá pra fazer essas coisas.
A loba, a garota loba.
Isso,
É o mais próximo de povo que chegou até ali. Porque o resto tudo. O poncho é o mercador rico, a sereia da nobreza, é filha da neta da duquesa. A Saber é princesa, então o que ela poderia representar aí é a questão da visão da monarquia e dos nobres, que se exploda. E o general que ninguém se importa, ninguém se importa.
Ninguém se importa porque ele não é waifu, ele não apareceu no anime. Ele foi apresentado, eu existo aqui, sou seu braço direito, é nóis. Nunca mais apareceu.
Pois é.
Poncho mesmo foi aparecer agora. Você pobre, velho.
E apareceu pra fazer piada com o lírio alucinógeno.
É.
Então... De novo, é mais um ponto no senso comum. Personagem gordo que só serve ali para alívio cômico porque é gordo.
Relaxa. Próxima temporada vai resolver isso.
Eu sei. A fruta da evolução.
Exato.
Porque os macacos evoluem para seres humanos, o que virou Pokémon.
Não, os macacos evoluem para waifus. Isso está errado. A evolução da humanidade, a evolução dos macacos é ser um waifu e a evolução do gordo é ser magro. Fantástico. Mas enfim, problema de cada vez. Mas aqui em Genjutsu, cara, isso daqui não foi nem utilizado como função. Não tinha função narrativa esses personagens, não tinha função de contexto, nada funcionou. Tipo, no final do dia, cara, Genjutsu, ele só jogou um monte de anseios que não funcionaram, não deram certo, não tiveram nenhum tipo de valor, não tiveram discussões e, ao menos, ele tentou ser didático. Porque, sinceramente, muitos dos problemas que ele citou, eu nunca vi. Eu nunca vi o personagem testando ou realmente usando alguma forma efetiva onde você vê a ação acontecendo. Que nem o negócio de, você resolveu a fome do mundo. Ah, resolveu? A gente viu isso? Tipo, você citou um monte de punks lá no passado, transição de cena, futuro, guerrinha, e depois disso chega a Saber 2.0 com a voz da 2B, falando, você resolveu o problema de fome, né? Resolveu? Caralho, que é brabo esse cara, hein?
É, isso, olha só. Isso porque demorava para substituir as colheitas, porque obviamente as plantas não crescem de um dia para o outro. Nem virou a estação do ano, ou seja, eles nem passaram por um ano inteiro, e ele já tirou todo o algodão do mundo, plantou batata, plantou bárdamo, plantou lírio para tudo que é lado, já cresceu, já colheu, já tá tudo safe.
Fantástico, fantástico. O cara é muito competente, olha só. Ou o cara é o maior visionário competente da história, ou alguém tá mentindo aqui. Eu acho que a segunda opção é bem coerente se eu for colocar em
um dos testes. Eu acho mais
plausível. É bem plausível, porque se a gente for testar as coisas que foram apresentadas e as coisas que foram mostradas, Genjutsu não mostrou nada. Nada. Tipo, no começo, beleza. Eu tava gostando da conversa. Superficial, boba, mas existia uma conversa. Agora que as coisas estão tendo que ser provadas, não tem prova de nada. E volta uma coisa que a gente tinha levantado bandeira lá atrás, que era justamente esse aspecto. Quando começasse a bater a realidade na frente do roteiro, e o roteiro não tivesse respaldado isso, ou não tivesse mostrado essas coisas acontecendo, alguém estaria mentindo. Alguém estaria errado nessa história. Adivinha quem tá, né? Então, assim,
pois é.
É muito triste, cara, porque assim, até o Rafa zoou pra mim, você queria que Genjutsu tivesse uma produção melhor? Sim, com certeza. Eu queria que Genjutsu fosse um anime que a gente se lembrasse com um sorriso no rosto, que lembrasse com, tipo, pô, legal, ele foi, ele tentou chegar num lugar aos céus, um seu lugarzinho ao sol, porque ele tem uma proposta legal, é mais uma obra de fantasia que vai trabalhar com âmbitos políticos, guerras e construção de mundo, e tem o amar do conceito do Isekai, que é trazer informações do nosso mundo pro mundo de fantasia, aplicá-los e ver o que dá. Como, teoricamente, toda obra de Isekai deveria ser. Porque o Orme fez isso, ReZero fez isso, Iruma faz isso, e aqui, isso daí simplesmente foi só uma citação que eles tentaram pegar como um estandarte inicial da obra e não respeitaram isso, e foram incompetentes de fazer essas explicações. Aplicações, explicações e construção de mundo em cima disso. Porque, cara, o que que Genjutsu fez no final do dia foi piada.
Acabou sendo uma piada até de mau gosto, né? Porque começou, o potencial tinha. A gente falava o Kawaii Koto, mas a gente falava o Kawaii Koto por umas coisas tipo, é meio específico, ninguém precisa manjar de agricultura, ninguém precisa manjar de como é que é uma planta de algodão.
Sim.
Aí a gente terminou falando o Kawaii Koto pra proposta, que é uma proposta boa, uma proposta inovadora. Pela primeira vez, algum Isekai tentou dar a cara a tapa, em vez de ficar brincando de, não, aqui tem uma trama política e não sei o que, complexa, mas eu vou resolver tudo na porrada. Não, o primeiro Isekai que falou, não, vamos resolver com política mesmo. Política se resolve com política. E não tá errado. Não tá errado. A proposta é até legal. Vamos lá, vamos estruturar as coisas, vamos mexer direito. E ele só falhou. Ele só errou.
Ele só errou. No final do dia, volta aquele negócio. Ele se afogou no raso. E é triste. Eu fico muito... realmente, cara, eu fico triste porque a proposta é legal. A conversa dessa proposta é boa. Ele remete ao conceito do que é um Isekai. Em sua base, em sua estrutura. E eu, cara, todo Isekai novo que vem, eu falo, caralho, eu quero pelo menos que essa estrutura inicial que é um Isekai seja respeitada. Seja colocada em primeiro plano, porque isso é importante. ReZero faz isso até hoje. Bookworm é lembrado até hoje por conta disso. Iruma, que nem lembra que é Isekai, ele faz. Caralho, qual é a dificuldade? É preguiça de escrever história? Porra!
É aquela coisa, tô falando que eu já vi comentando que caparam pra caraca o material original, isso aqui tá super mal adaptado.
Sim,
eu não sei se o material original é melhor, mas o que adaptaram aqui tá uma lástima, porque a gente tá analisando o anime. Então, se o material original é melhor, beleza. Se você chegou até aqui, pule do material original, pule daqui pro material original. Se for bom, a gente não garante, só falaram pra gente que é melhor que isso daqui.
Que é melhor
pelo
que
menos deve ser menos bugado, né? As waifu. E beleza, é isso. Bom proveito na sua leitura.
É bem isso, cara. E notas, a gente vai ter que fechar com nota esse negócio, né?
Faço você fazer as honras primeiro.
Ai, cara, olha, o jeito que esse negócio me tiltou, que eu tava só falando, beleza, segue, vai, e ele começou a só decair, e chega num final deplorável desse, não porque ele é ruim, mas porque ele foi contra a proposta dele, e muito ineficiente, eu vou dar um 2 pra ele. E, cara, 2 não é uma obra que eu dou, que eu não daria pra Genjitsu, só que é tão perdido, tipo, ele é ruim em tudo. Ele literalmente é ruim em tudo. Porque, vamos lá, se eu pegar a produção disso daqui, detestável. Detestável. Péssima. Como adaptação, péssimo. Como tudo que ele me passou e eu não consegui ter apego ao personagem, eu não entendi a estrutura que ele quis trazer pra conversar sobre esse mundo, e no final do dia um bando de wife bugada querendo soma, pelo amor de Deus, eu não tenho nem como aumentar mais a nota dele, porque não consigo fazer concessões. Eu olho pra Genjitsu e falo, eu só não te dou um por dó, porque você não é um anime detestável e tão horroroso a ponto de outras obras ruins que a gente viu e a gente sabe que existe, você não chegou nesse nível. Mas tudo que eu poderia dar de qualidade, você jogou no ralo. Eu tomei o 2.
Eu vou dar um pouquinho mais alto, 3, por um motivo... Vai, se pra Idaten eu pesei um pouco a mão, porque Idaten não é uma obra inocente, ela tem noção do que ela tá falando... Eu vou pesar um ponto a menos na mão em Genjitsu, porque infelizmente eu não posso negar que desde o começo ele mostrou que ele não sabia o que ele estava fazendo. A gente só passou um pano e falou, vamos dar uma chance. Mas desde o começo eu estava lá. Então só por isso, porque querendo ou não, desde o começo estava lá o Kawaii com todas as coisas, eu vou pesar um pouquinho menos a mão, em vez de 2 eu vou dar 3.
Uhum. Não, é justo, porque o que foi apresentado aqui, cara, no final do dia eu quis tentar levar ele a sério, mas eu fiquei tiltado por tentar levar ele a sério, porque ele não se leva a sério. Ou melhor, não é nem questão de levar a sério, ele é incompetente. Se eu posso, tipo, sim, dar o melhor adjetivo pra Genjitsu, é um anime incompetente. Ele é incompetente em tudo.
Sim, exatamente. E por isso o chá de Genjitsu acaba por aqui. A não ser que ele faça alguma coisa muito mirabolante na sua segunda parte, que vale a pena alguma menção no final de temporada, próxima temporada que ele aparecer, acabou o Chaz de Genjitsu até acabou.
Exatamente.
Pode enterrar o caixão.
É, porque, cara, segunda temporada tá vindo aí, não vai ter muito tempo de diferença entre a primeira e a segunda, é um problema. A gente viu o quão caótica e incompetente foi a produção deste anime. Cara, a tendência é piorar, porque é Steph, cara. Deixa eu até dar mais uma olhada na Steph, porque eu nem lembro de cabeça os nomes aqui que fizeram esse negócio funcionar. Mas Jace Steph, obviamente, tendo preferências, né? Onogi Hiroshi, caralho, mano. Onogi Hiroshi no script, sabe? O cara é um monstro.
Parece que foi o Zapagol que escreveu.
O Onogi Hiroshi não ia...
Eu acho que ele só assinou o ponto.
Eu acho que ele tava ali só, sabe, orbitando o negócio. Que, velho, não faz sentido. Não faz o menor sentido. E
o diretor também não é muito bom, né?
Cara, não, ele não é muito bom, mas... Porra, ele já apresentou coisas um pouquinho melhores do que isso. Sabe? Tipo, você olha aqui, tá, porra, ele fez... ele fez o anime de Eyes, que é legal. Ele fez o Shakugan no Shana, fez filme de Kino no Tabi, fez... outra coisa aqui que eu tinha visto, o primeiro Bug Pop. Fala, tá, esse cara tem um histórico, ele não é novato.
É, cara, ele saber o que ele tá fazendo.
Deveria. Tipo, ele fez Heavy Object, que já não é muita coisa, mas... É. Cara, nenhuma coisa que eu olho assim de cabeça, eu tô vendo que é uma catástrofe tão grande quanto foi Genjitsu. Tudo bem, o problema é de recurso, ele não tinha recurso, porque obviamente a gente via que não tem animação aqui. Beleza, mas caralho, mano, é muito triste você ver como esse negócio quebrou. Tá, vai, a pior coisa do que Genjitsu, porque realmente pior é Tabu Tatu que ele fez, mas mesmo assim, não faz sentido. Ele não faz sentido. O nível que foi, não faz sentido de ser tão apático com o que ele apresentou.
É, fazer com um saco de pão. Na verdade, provavelmente tudo se explica com Se eu fosse apostar, eles deviam ter tido pouquíssimo tempo e dinheiro para adaptar tudo. Chegaram para eles um mês antes de estrear. Tá aqui o material original. Tá aqui, o Zap apagou, ele já leu tudo, já fez um resumo do roteiro. Só senta aí, anima essa desgraça e acabou. Tá aqui o seu troco, tá aqui seus dois pão francês. É o pagamento de vocês da semana.
E o pior de tudo que isso daí não é nem tão novidade dentro da indústria, porque a gente viu que foi conversado com o próprio Tatanayusha. O roteirista literalmente pegou algumas semanas antes do material original pra trabalhar, pra começar a fazer a produção.
Exato.
Fantástico, né? E o projeto? Foda-se o projeto. E é uma coisa triste vindo do JC Staff, que teoricamente, é um estúdio grande o suficiente pra orientar melhor a sua equipe de produção. E, obviamente, eu sei que é uma coisa encavalando na outra e se é um os profissionais meio que, tipo, sempre rotativos fazendo um projeto atrás do outro, que não dá tempo dos caras se estruturar pra fazer um projeto com mais corpo, tá aí. Sai esses genjitsu da vida, que é um caos na sua produção, no seu projeto. É muito triste. E genjitsu pagou a conta.
Agora, finalizando por vez, veja pelo lado bom. Agora a gente tem 3-4 chás que você já tem alguma base científica pro próximo anime de Arém, para as idiotices que ele for tratar. Já pode bater com propriedade. Você já tem agora o próximo anime de Lord que quiser falar de política e resolver as coisas, porque ele é muito inteligente, ele manja de política. Você também já tem alguma base de literatura. E se algum anime quiser fazer de falar de agricultura, também temos chá de genjitsu. Olha só, ele serviu pra alguma coisa.
Não, tipo, as nossas conversas, elas são maravilhosas porque elas sempre têm um valor da conversa. Mas aí a gente tá usando de palco um anime que... Eu não sei nem se eu considero um anime.
É um anime. Ele existiu.
Ele existiu. Ele existiu, de fato.
Quero que a zero imagine.